Olá, muito bom dia. Estamos começando na tua Rádio Cacique mais um Vida e Saúde, o programa que traz sempre temas para você ter uma vida mais saudável. E vamos começando o programa de hoje com um momento de reflexão de paz e bem, com a mensagem dos freis missionários capuchinhos, nos trazendo um novo dia.
Um novo dia, com freis missionários capuchinhos.
Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia aos ouvintes da tua rádio, paz e bem. É uma alegria, uma bênção, uma maravilha que eu, Frei Vormir Varken, chego até você nesta manhã com uma mensagem que tem como objetivo nos ajudar a viver bem este novo dia. Tudo nesta vida tem um tempo determinado. O grande problema das pessoas da nossa época é conhecer o tempo. Em uma época onde tudo é instantâneo, automático, veloz e descartável, não sobra espaço e vontade para esperar. O homem nutre paixão pela velocidade. Quanto mais rápido, melhor. Tudo para ganhar mais tempo. O que o homem ganhou com esta armadilha do tempo? Preocupação, estresse, desorientação, angústia, frustração, impaciência e medo. Precisamos estabelecer um tempo segundo nossas necessidades. Devemos lembrar que o tempo não existe. Nós criamos um mecanismo de contar o tempo. Nós esquecemos que as prioridades devem ser respeitadas e devemos repartir o nosso tempo de forma justa para atender a mim mesmo, a minha família, aos meus amigos e à minha comunidade. Devemos desmistificar o bicho-papão do sem tempo para nada. Levamos 9 meses para nascer, 10 meses para andar, outros tantos para falar, anos nos bancos escolares e temos, pela atual qualidade de vida, até 70 anos ou mais para viver. Então, para que a pressa? Estamos no tempo do Advento e por isso suplicamos. Deus de toda a graça, vem sobre nós nesta hora e visita-nos com teu amor incomparável. Enche-nos de expectativa radiante e prepara-nos para receber a tua salvação. Ajuda-nos a preparar o caminho e a endireitar o coração para recebermos o Salvador e a vivermos esse imenso amor. Amém. Vivamos este novo dia na paz e no bem, com as bênçãos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Um novo dia, com freis missionários capuchinhos.
Muito bem, após a mensagem dos freis missionários capuchinhos, nós estamos de volta com o programa Vida e Saúde nesta manhã de sábado para falar de nutrologia, alimentação saudável, e para enfocarmos um aspecto muito importante com relação ao aumento de peso, a influência do nosso olhar sobre o alimento. Como as questões psicológicas podem afetar o comportamento do nosso corpo. Para falar sobre esse tema, é nossa convidada, a médica nutróloga, doutora Daniela Capes, que vai ser entrevistada pelos nossos colegas da Tua Rádio, a Thaís Baldasso e o Daniel Rodrigues. Vamos acompanhar também.
Olha, hoje vamos falar do nosso quadro com a nutróloga Daniela Capes, nossa convidada, sobre a culpa de ingerir aquele alimento perigoso, mas tão apetitoso, hein? Não é fácil. Por isso, da próxima vez que você for comer aquele pedaço de bolo de chocolate, já estou eu aqui salivando só de falar nisso. Certifique-se de aproveitar, viu, cada migalha, porque uma equipe de psicólogos da Universidade da Nova Zelândia descobriu que a forma como nós encaramos os alimentos pode interferir no ganho de peso. Ou seja, pessoas que se sentem culpadas depois de escorregar na dieta podem ter mais quando o assunto é comida. E segundo os pesquisadores, o sentimento de culpa por ingerir um alimento calórico é muito parecido com o que sente uma pessoa que sofre de algum distúrbio alimentar. E é sobre isso que vamos conversar hoje, liberando os telefones para você fazer as suas perguntas. Bom dia, Dani, bem-vinda, tudo bem?
Obrigada, Thaís, sempre bom estar aqui, né?
Igualmente. A Dani já chega com esse sorriso, tá radiante, porque ela não sente essa culpa ao comer, não. Porque ela come direitinho.
Uma boa pergunta para começar. Começar a entrevista, tu sente culpa depois que come um bombom?
Tu como nutróloga, Dani, que cuida do teu cardápio.
Na verdade, gente, o que a gente tem que ter muito cuidado e é o que eu procuro adotar na minha vida, né? Quando a gente vai comer alguma coisa que não tá na minha dieta habitual, eu reflito bastante, no bom sentido, tá? Não chega a ser, assim, uma neurose, mas tem que ser alguma coisa que valha muito a pena, né? Então, e eu percebo, assim, que e a gente sabe que as pessoas que se sentem culpadas, muitas vezes elas não têm nem a capacidade ou não se dão ao tempo nem de refletir sobre o que elas vão comer. Elas comem muito por impulso. Então, essa coisa do impulso, que em alguns casos pode estar até associado a quadros de compulsão alimentar, isso é muito ruim. E uma série de estudos hoje estão sendo feitos no mundo todo avaliando isso que tu bem falou, Thaís. E a gente sabe que por trás dessa sensação da culpa, uma das coisas que é muito presente é a produção de hormônios, porque o nosso corpo ele é regulado por vários mecanismos, entre eles as regulações a mais ou a menos de uma série de hormônios. E os hormônios do estresse, eles, na maior parte dos casos, eles têm uma ação lipogênica. Então, quando tu come alguma coisa que pode ser um bolo, uma nega maluca, ou um churrasco, ou pão com alho, o que quer que seja, tá? Mas tu não come em paz contigo, além do efeito psicológico, né, que pode gerar uma série de consequências, tu produz hormônios que vão aumentar a tua síntese de gordura. Então, uma coisa que também tá muito em alta hoje em dia é o mindful. Que isso tem a ver com tudo na vida, né? Desde a concentração de, por exemplo, eu tô aqui agora com vocês falando sobre a culpa na alimentação. Mas quando eu sair daqui, eu tenho uma série de tarefas e atividades que eu tenho que cumprir até o final do dia. Exemplificando, mas o ideal é que quando a gente está executando uma tarefa, a gente se concentre apenas naquela. E não nas tarefas que estão por vir, nas preocupações que estão por vir, ou nas coisas que, porventura, eu tenha deixado de realizar ontem, né? Uhum. E o mindful, ele tem muito a ver com a alimentação, que seria uma vertente chamada mindful eating. Que quando a gente está comendo, a gente tem que perceber o sabor, a textura, a temperatura. Tu tem que comer prestando atenção, te percebendo como aquele alimento vai entrar no teu organismo. Porque se a gente comer assim, de uma forma desenfreada, sem mastigar, e comer assim, de uma forma
ansiosa, com pressa,
ansiosa, e não de uma forma intuitiva, que seria o ideal, a gente vai comer coisas que muitas vezes não são as ideais para nós. E provavelmente também a quantidade que a gente vai comer vai ser muito maior do que a que a gente necessita, né? Uhum, então, uhum. Eu diria assim que, nesse caso, existem várias nuances, mas ultrapassar a quantidade que é ideal para o nosso organismo é um problema. E aí, tu ficar empanturrada, estufada, sair da mesa se sentindo mal e, muitas vezes, não escolher o que é bom para ti. Né? Então, eu não quero assim parecer extrema, né? Mas no dia a dia a gente deve procurar fazer escolhas boas. E aí, quando a gente vai na casa de alguém ou recebe uma visita e tu quer fazer alguma coisa que a visita gosta, porque isso aí também é uma... claro. O comer, ele também é um ato não só biológico, mas ele é um ato social, uhum. né? Então, tu vai preparar uma receita que tu sabe que uma amiga ou uma família que tu preza muito gosta, então tu vai naquele momento te permitir, mas não é porque naquele dia tu fez lá nega maluca que tu vai comer a forma inteira de nega maluca, né? Uhum. Então tu vai comer um pedaço X e tu vai degustar. Então isso é o adequado, isso é o saudável, que é o que a gente tem que procurar exercitar na nossa vida.
É um equilíbrio, né? Comer com prazer não uhum. é comer tudo.
Exatamente, né? Dani, tu falou muito bem agora. Uhum. Só que às vezes a gente não tá, a gente liga o nosso piloto automático e a gente não percebe todas essas diferenças, né? Então eu vou dar um exemplo, a gente vai comer um rodízio de pizza, tá? E aí, aqui na nossa região tem a coisa muito de valorizar o dinheiro os valores, o famoso, né?
Se eu tô pagando, eu quero comer.
Eu vou dar um desfalque na pizza.
Exatamente. É. Então, isso aí, na verdade, se a gente comer muito, não é ruim pro dono da pizzaria, é ruim pra gente, né? Então, a gente tem que aprender, assim, a apreciar um momento como esse pra estar com os amigos, com as pessoas que tu preza. É claro, assim, pizza já foi, em outros momentos, um dos meus alimentos preferidos, tá? Hoje eu continuo gostando, mas não é mais. Uhum. Felizmente, o meu paladar mudou. Mas agora, 15, 20 dias atrás, a gente teve um encontro de família e um dos meus familiares nos convidou pra ir. A gente foi, eu, meu marido, minha filhinha. E realmente, assim, eu comi muito menos do que eu comeria numa outra época. Saí de lá satisfeita, saí de lá feliz, porque eu tava com pessoas que eu gostava muito, a noite foi agradável e a vida continua. No dia seguinte, tá? Hipoteticamente, assim, se a gente exagerou, né? Não precisa querer se atirar da ponte, se cortar os pulsos, vou ficar só hoje, só de luz, líquido, né? É claro que em alguns casos, Thaís, a gente até já falou do jejum intermitente. Então, eu não quero generalizar, mas para algumas pessoas, o jejum, nesse caso, pode ser benéfico.
É isso que eu ia te perguntar. Em épocas anteriores, quando eu era mais jovem, que eu cuidava mais do meu cardápio e da minha saúde, que não é o caso hoje, eu lembro que quando eu exagerava, por exemplo, assim, numa refeição, eu compensava no dia seguinte com alimentos mais leves ou com frutas. Um exemplo. A gente falou aqui sobre uma pizzaria. Eu ia para um rodízio de pizza com meus amigos. No dia seguinte, em vez de tomar café da manhã, leite, pão e tal, eu passava um café da manhã apenas com frutas, para depois almoçar. Então, o que acontecia? Eu almoçava bem depois, porque eu já estava com fome. E fazia essa compensação de não ingerir tantas calorias na manhã seguinte, porque eu ainda estava satisfeita da noite anterior. Tampouco ia sentir tanta fome. E daí, né, consegui equilibrar com um alimento menos calórico, que era fruta. Essa compensação ainda funciona, Dani?
Ainda funciona. Então, ou comer só frutas. Na verdade, assim, a gente deveria procurar comer alimentos mais frescos, né? Frutas, vegetais, folhas, né? Se a pessoa, ela não se sente mal, ela poderia pular o café da manhã, tá? Então, fazer um jejum naquele dia pode ser benéfico, só que a gente tem que lembrar de manter uma hidratação adequada para não dar errado. Agora, o que que acaba sendo? Quando a gente come alimentos que têm um teor de carboidrato muito grande numa determinada refeição, provavelmente, se a gente exagerou, na próxima refeição, a gente muitas vezes, se fizer jejum, não vai se sentir bem. Talvez algumas pessoas tenham aquela sensação de pressão baixa, indisposição, tontura, porque metabolicamente o nosso corpo não está adaptado. Uhum. Mas é uma coisa que pode se tentar. Nós estamos aqui falando, uhum, num programa ao vivo, né, para quem está nos ouvindo, e tem um público completamente heterogêneo que está em casa escutando o que a gente está falando. Mas é uma coisa que poderia ser tentada. Chás, os smoothies, que hoje em dia estão muito em alta, né? Que são como se fossem batidas com frutas e água, e não batidas com leite, como a gente fazia antigamente, né? Então, isso tudo é muito benéfico, poderia ser tentado. Mas o que que a pessoa, no fim, assim, a mensagem que eu quero que fique, né? Que quando a pessoa vá comer alguma coisa, ela, no bom sentido, se planeje e escolha o que ela vai comer, uhum, né? Eu vou dar um exemplo assim bem esdrúxulo, que eu não quero ofender ninguém, tá? Mas comer 1 quilo de grôstoli, tá? Tem gente que, se tu for perguntar, grôstoli é a comida que a pessoa mais gosta. Eu, pessoalmente, até gosto de grôstoli, mas tem outras coisas que eu aprecio muito mais. Então, eu, Daniela, não iria gastar os meus cartuchos comendo 1 quilo de grôstoli. Uhum. Tu entende? Uhum. Eu preferiria comer outras coisas que no meu dia a dia não fazem parte, tá? Então, que a pessoa tenha essa percepção, que ela tenha esse planejamento, que ela tenha esse autocuidado, né? E cuidar também, assim, para que essa questão de ela exagerar no que ela come, seja no tipo de alimento, seja na quantidade, não se torne, assim, uma coisa muito frequente. Porque, como a gente está falando, essa questão da culpa, ela traz, além das questões metabólicas e tudo mais, ela, ao final, ela pode fazer, assim, com que a pessoa desenvolva por ela mesma, assim, sinais ou sentimentos de desvalia, de baixa autoestima, de incapacidade. Aí a pessoa vai dizer assim, tá, mas eu só comi alguma coisa que não era ideal para mim naquele momento e exagerei. Mas se isso acontece repetidamente, a pessoa vai se sentindo, assim, como tendo fracassos, tu entende? Uhum. E isso pode, de uma forma secundária também, influenciar em outras áreas da vida dela. Uhum. no trabalho, nos relacionamentos, em uma série de coisas, né? Então, isso eu gostaria, assim, que quem está nos escutando prestasse bastante atenção.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Dani, que me ocorreu agora aqui. A gente sabe, né, que é um assunto meio polêmico e cabeludo. Bulimia pode ser um sentimento de culpa?
Bulimia é um transtorno alimentar que tem causas bastante complexas, né? Uhum. Mas o sentimento de culpa, de autopunição, de desvalia, tem muita relação com isso.
Tem uma associação.
Tem. E muitas vezes, assim, também tem questões familiares envolvidas, né? De inter-relação com outros membros da família. Mas, com certeza, a questão de culpa, de desmerecimento, disso tudo, todos os transtornos alimentares, eles cursam com esse componente. Uhum.
Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Em seguida, continuamos aqui no programa Vida e Saúde com esta matéria especial produzida pelos nossos colegas da Tua Rádio, a Thaís Baldasso e o Daniel Rodrigues, que estão conversando com a médica nutróloga doutora Daniela Capes.